Deixa eu te fazer uma pergunta para a gente começar a nossa conversa hoje. Você está cumprindo o propósito da sua existência? Você está cumprindo o propósito da sua existência? Se hoje o Senhor te chamasse para a glória, você iria em paz, sabendo que cumpriu a sua missão? Amados, eu creio que essa é uma pergunta que ela tem que estar ressoando nos nossos corações, na nossa mente, todos os dias. Nós fomos formados, nós nascemos para um propósito. E nós precisamos saber se nós estamos cumprindo esse propósito. Nós não estamos nesta vida de passagem. Deus nos formou para algo específico. E deixa essa pergunta aí ressoando na sua mente. Vamos, abra sua Bíblia no livro de Efésios. Efésios capítulo 2, verso 8, do verso 8 a 10. Efésios capítulo 2, do verso 8 ao verso 10. Cumprindo o propósito da sua existência. Nós estamos numa série dos dons espirituais. E hoje eu quero falar especificamente se você está aplicando o seu dom, se você está usando esse dom. Efésios 2, 8 a 10 diz o seguinte: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizado em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Salvos pela graça. Paulo apresenta aqui um dos grandes temas do Novo Testamento. Pela graça somos salvos por meio da fé, isso é dom de Deus. Nossa salvação da escravidão do pecado, ela brota da graça de Deus pela fé. Não obtemos por obras, que muitas religiões, a essência de algumas religiões legalistas, dizendo que é pelas obras, a libertação do pecado e da morte é pela graça. Somente por essa ação graciosa do Senhor. Somos salvos pela graça de Deus, não pelos nossos méritos. Ou porque você é bom, ou porque eu seja bom. Mas é pelo imenso amor de Deus, pela sua criação. Não tem nada que eu e você possamos fazer para receber a salvação. Nada. Só aceitar. Você pode fazer o que você quiser, você não vai conseguir pagar a sua salvação. Porque o amor de Deus por nós é impagável. Ele nos ama de graça e pela graça. Nós simplesmente precisamos receber esse amor. Graça significa que tudo começa e termina com Deus. A salvação, então, é um presente do nosso Criador. Deixa eu ilustrar para você essa questão da graça, aquilo que Deus faz por nós. Um homem por trás do balcão olhava a rua de forma distraída. Uma garotinha se aproximou da loja e amassou o narizinho contra o vidro da vitrine. Os olhos da cor do céu brilhavam quando viu um determinado objeto. Entrou na loja e pediu para ver o colar de turquesa azul. É para minha irmã, pode fazer um pacote bem bonito? Disse ela. O dono da loja olhou desconfiado para a garotinha e lhe perguntou: quanto dinheiro você tem? Sem hesitar, ela tirou do bolso da saia um lenço todo amarradinho e foi desfazendo os nós. Colocou-o sobre o balcão, feliz, e disse: isso dá? Eram apenas algumas moedinhas que ela exibia orgulhosa. Sabe, quero dar este presente para minha irmã mais velha. Desde que nossa mãe morreu, ela cuida da gente e não tem tempo para ela. É aniversário dela e tenho certeza que ficará feliz com o colar, que é o colar da cor dos seus olhos. O homem foi para o interior da loja, colocou o colar em um estojo, embrulhou em um vistoso papel vermelho e fez um laço caprichado com uma fita verde. Tome, disse ele à garota, leve-o com cuidado. Ela saiu feliz e saltitando pela rua abaixo. Ainda não acabara o dia quando uma linda jovem de cabelos loiros, de olhos azuis, adentrou a loja, colocou sobre o balcão o já conhecido embrulho desfeito e indagou: Este colar foi comprado aqui? Sim, senhora. E quanto custou? Ah, falou o dono da loja. O preço de qualquer produto da minha loja é sempre um assunto confidencial entre o vendedor e o cliente. A moça continuou. Mas a minha irmã tinha somente algumas moedinhas. O colar é verdadeiro, não é? Ela não teria dinheiro para pagá-lo. O homem tomou o estojo, refez o embrulho com extremo carinho, colocou a fita e devolveu à jovem. Ela pagou o preço mais alto que qualquer pessoa pode pagar. Ela deu tudo o que tinha. O silêncio encheu aquela pequena loja e as lágrimas rolaram pela face emocionada da jovem enquanto suas mãos tomavam o pequeno embrulho. Assim é a graça de Deus, queridos. Deus pagou o alto preço. Ele mandou seu filho morrer na cruz. E nós só temos algumas moedinhas. Não temos a menor condição de pagar pela nossa salvação. Podemos fazer boas ações. Podemos ser as pessoas mais maravilhosas deste mundo. Nascemos em pecado. E somente poderemos voltar ao Pai através da morte de Cristo na cruz. Pela graça de Deus, amém? Somente pela graça. A única coisa que eu e você podemos fazer, nós temos uma coisa que podemos fazer, ser grato a Deus por esse imenso amor por nós. Sermos gratos a Deus, reconhecer que foi Ele. É interessante porque nós somos criados, nosso ambiente de convívio, de sociedade, eu preciso fazer algo para receber algo, né? Eu preciso trabalhar para ter o salário, eu preciso comprar uma mercadoria, eu tenho que pagar por aquela mercadoria. Então nós vamos criando essa condicionante na nossa mente de que eu preciso fazer algo para receber algo em troca. Por isso a gente tem tanta dificuldade de entender que a salvação não se paga. É mais fácil a gente fazer boas ações, né? Eu nasci numa cultura em que a gente fazia as boas ações. E isso ia me dando o direito do céu. Lé do engano. Porque essa não é a verdade. Porque não é dessa forma. Nós recebemos de graça. Mas nós podemos sim fazer algo por esse imenso amor de Deus por nós. Usar os dons como gratidão. Devemos usar os dons que recebemos de Deus. Você recebeu o dom, não recebeu? Você sabe qual é o seu dom? Se você não sabe, eu indico que você assista a mensagem desta manhã que o pastor Tunala pregou aqui. Assista bem atento e procure identificar qual é o seu dom. Pelo menos um dom todos nós recebemos. Pelo menos um. Nós recebemos de Deus esse dom, então devemos usá-lo para servir ao próximo, para fazer boas obras. Você está usando o seu dom ou seus dons para a glória de Deus? Ou como aquela parábola que dos talentos, um recebeu 5, outro recebeu 3 e outro recebeu 1. O que recebeu 5 multiplicou, o que recebeu 3 multiplicou e o que recebeu 1 enterrou. Você está usando os seus dons? O Efésios 2:10, ele deixa muito claro, porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Veja essa ênfase, porque somos criação de Deus. Então você nasceu com um propósito, você tem um dono, você tem que prestar conta para alguém. E esse dono é o Senhor. Deus realizou em Cristo Jesus uma grande obra para nós. Enquanto a graça é a origem ou a fonte da nossa salvação, a fé é seu meio ou instrumento. A fé é a resposta livre e obediente do homem à proposta divina de salvação. Não de obras que nós tenhamos feito como fonte de onde nossa salvação vem, mas para boas obras, como fruto e efeito desta salvação. As obras foram excluídas como meio de conquistar méritos e de ganhar o favor de Deus. Existe um abismo entre nós e Deus. Esse abismo entre Deus e o homem é superado pela ação do próprio Deus, que nos enviou seu Filho Jesus Cristo. E através da sua morte na cruz, nós podemos novamente chegarmos ao Pai. A nova vida de comunhão com Deus é resultado da ação divina e não da obra humana. E os frutos da nova vida são as boas obras. Traduzindo tudo isso, você e eu fomos salvos pela graça. E a partir disso, agora nós devemos desenvolver ações de graça. Amar as pessoas, servir as pessoas. Todos nós. Ah, tem umas pessoas que têm o dom de servo. É um dom de serviço. Tem um dom mesmo. Mas independente do dom de serviço, todos temos o dom de servo. Todos que aceitaram a Cristo como seu Senhor e seu Salvador devem servir. Portanto, todos nós que já confessamos a Jesus, temos sim que servir ao próximo. O significado é muito mais profundo do que dizer meramente as boas obras eram propósito da nova vida. Não é só isso. O que os homens foram redimidos a fim de serem povo zeloso de boas obras. Significa que as boas obras fazem parte da nova vida como uma condição inalienável. Salvo não pelas obras, mas para boas obras. A pergunta é, você está fazendo boas obras? Você está cumprindo o seu propósito ao qual Deus te formou? Ou você está passando pela vida? Importante isso, gente. Nós estamos vivendo em tempos como se fosse uma guerra, né? Quantas pessoas morrendo, quantas pessoas estão todos os dias ouvindo notícia, algum amigo, algum parente, alguma pessoa está morrendo. E a pergunta, elas estão morrendo com Cristo? Aqueles que estão próximas a nós, você tem falado do amor de Deus? Você tem sido instrumento nas mãos de Deus para a salvação dessas pessoas? Várias dessas pessoas estão morrendo sem Cristo. Morrer não é o problema. O problema é morrer sem Cristo. Esse é o problema. E a questão é o que nós estamos fazendo com esse Cristo, com esse Senhor que nos salvou, que nos alcançou e que nos deu uma missão. Servindo pessoas, cumprindo o propósito da minha existência. Romanos 12, verso 10 e 11 diz assim, dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Dedique-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Servir é uma maneira de demonstrar nossa gratidão pelo imenso amor de Deus, pois Ele nos ama tanto que entregou o seu Filho unigênito para morrer por nós. E quando a graça opera através da fé, uma nova pessoa é criada para boas obras, como Deus planejou desde o princípio. Para as pessoas que entendem se mover transformador de Deus, estas boas obras não são obras humanas, mas obras inspiradas por Deus. E atuação direta do Espírito Santo nos seus discípulos. Aquilo que nós fazemos, não é porque eu sou bonzinho agora que eu aceitei a Cristo, mas é por causa dessa ação do Espírito Santo em nós. Sabe aquela incomodação quando você vê uma situação que precisa de uma ação de alguém do bem? Você vê alguém pedindo, você vê alguém em necessidade, você vê alguém sofrendo. Não tem como passar por isso e não sentir, e não se incomodar com aquilo, e não desejar fazer alguma coisa pelas pessoas. Se o Espírito Santo está habitando em nós, com certeza você vai ficar incomodado e você vai ter o desejo de fazer alguma coisa. Não é mais a nossa natureza má, mas é a natureza do Espírito Santo habitando em nós, a nova natureza. Portanto, essas boas obras que são realizadas são motivadas pelo próprio Espírito de Deus em nós. Fomos salvos para servir. Fomos salvos para servir. Se você não estiver servindo, me desculpe, mas você não serve para o reino de Deus. Você precisa rever os seus valores. É óbvio que nós, como igreja, até hoje eu quero homenagear aqueles que têm servido na igreja. Porque humanamente, nós temos que reconhecer as pessoas que têm se colocado à disposição. Não é mérito, não é exaltação, é gratidão. Como igreja, nós queremos ser gratos pela multidão de pessoas que têm servido a Deus em nossa igreja. São várias pessoas. Somos uma igreja abençoada porque Deus tem colocado em nosso meio homens e mulheres, jovens, adolescentes, com a disposição para abençoar vidas. Desta forma, temos muitos ministérios. E esses ministérios estão fazendo acontecer tanto aqui, como na região metropolitana, como nesse Brasil. Agora mesmo, enquanto você está tranquilo aqui, tem crianças ali, tem servos abençoando aquelas crianças lá. Estão servindo. Tem alguém transmitindo o nosso culto lá para a internet. Por isso, quem está em casa está tendo a oportunidade de assistir e participar do culto, porque nós temos servos aqui transmitindo. Então, a vida da igreja acontece porque tem servos se disponibilizando para que as coisas aconteçam. Eu vou passar um vídeo aqui com algumas pessoas que você já viu, na recepção interna, na recepção externa. São pessoas que têm se colocado à disposição do Senhor. São pessoas que têm prazer em servir a Deus, servindo pessoas. E eu quero, através desse testemunho desses irmãos que vão passar no vídeo, homenagear todos aqueles que servem. Serve talvez lá no PGM, abrindo a sua casa, liderando um PGM, auxiliando num PGM. Gente, tem muitas maneiras de nós servirmos. Assista o vídeo, veja o testemunho desses irmãos.
Eu sou o Cláudio.
Eu sou a Maristela Gouveia.
Nós estamos aqui na IBB já há 12 anos e desde quando a gente chegou aqui servindo, né? Já chegamos servindo aqui. Apesar de ser uma igreja grande, muitos ministérios, muitas áreas, mas muitas necessidades em termos de gente para poder servir. E nós já trabalhamos aqui em Ministério Infantil, Escola Bíblica, CFI, Brigada. Em várias áreas a gente já trabalhou aqui na igreja.
Meu nome é Ivanilda Aguiar, eu sou membro dessa igreja já há quase 6 anos. Eu cheguei aqui totalmente destruída, fui recebida com muito carinho, fui recebida ali pelo pastor Tunala, que já em seguida me encaminhou ali para a ministra Elaine, que fez os sementes comigo, me encaminharam para Celebrando a Vida. Naquele mesmo ano eu fui para uma missão ali na Amazonas, ali descobri o meu ministério, que é um ministério de viagem, de missão. Foi um tempo abençoado, onde eu aprendi muitas coisas, eu aprendi e fui trabalhando na obra que o Senhor tem para mim.
Meu nome é Wellington, tenho 23 anos, estou na IBB desde 2014. Atualmente eu trabalho, ajudo os pastores da juventude na parte administrativa, na parte financeira ali. Faço parte do conselho ministerial também. Às vezes eu não me sinto preparado, às vezes eu penso assim, pô, mas eu não sei fazer isso. Mas aí eu vejo que tem pessoas me ajudando, pessoas me capacitando, pessoas que me apoiam. E às vezes, mesmo eu não estando preparado, eu vou lá, enfrento, encaro o desafio e graças a Deus tem dado certo.
Servir na IBB para mim é uma alegria, porque ser servo é deixar o nosso lado humano de lado e fazer o que o Senhor requer de nós. E o serviço para nós é uma alegria. O serviço atrai, o serviço cativa as pessoas. E quando nós estamos servindo de coração, o Senhor nos abençoa grandemente.
Eu não sei qual que é a sua vocação, mas se você tem um coração aberto ali, desejoso para estar trabalhando na obra de Deus, eu te desafio a vir na igreja e saber qual é o teu ministério. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Qual é o plano de Deus para a tua vida?
Não deixa de ser um convite para que você venha trabalhar conosco. Às vezes, ah, eu não sei trabalhar. Vem que a gente vai ajudar você nesse processo.
Agora, falando mais para a minha área, para a juventude, o principal é a gente estar disposto. Eu não sei tudo, não tenho uma idade que tem uma experiência de vida, que sabe as coisas, mas o que funciona para mim é estar disposto. Se colocar à disposição, Deus vai mandar pessoas, Deus vai capacitar a gente. A única coisa que a gente pode fazer é ficar disposto. Deus vai mandar as pessoas para nos ensinar, Deus vai nos capacitar e é isso.
Amém. Precisa de disposição. Disposição, se colocar nas mãos do Senhor. Eles te convidaram para servir. Se você não está servindo em nenhuma das áreas da IBB, venha servir. Uma das coisas que destacou no vídeo é a alegria em servir. Servos comprometidos com Deus em primeiro lugar, servindo de coração. Claro que nós tínhamos muitas outras pessoas para colocar no vídeo ali. Graças a Deus por isso. Pegamos algumas que estão bem envolvidas, mas tem muitas outras também. Eles estão te convidando para servir. O que, que precisa? Disposição para ser bênção na vida dos outros. 2 Timóteo capítulo 1, verso 9 diz: Deus nos salvou e nos chamou para sermos o seu povo. Não foi por causa do que temos feito, mas porque este era o seu plano por causa da sua graça. Ele nos deu essa graça por meio de Cristo Jesus, antes da criação do mundo. Salvos e chamados para ser povo de Deus. Que privilégio, que privilégio. Fomos salvos e chamados para estar com Deus, queridos. Não pelo que fizemos, pelo contrário, pelo que Ele fez por nós. Pelo que Ele fez por nós. Mas porque Deus tinha um plano mesmo antes da criação do mundo. Por isso Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo, ao mundo para resgatar o seu povo e cumprir o seu plano. Você e eu somos parte deste plano eterno de Deus, alcançados pela graça para viver segundo os seus propósitos neste lado da vida, nesta terra. Por isso essa pergunta tem que estar ressoando na nossa mente. Eu estou cumprindo o propósito da minha existência? Você está cumprindo o propósito da sua existência? Criação de Deus, cumprindo o propósito da minha existência. Romanos 14, 7 diz: pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Somos chamados para servir e não para viver de uma forma egoísta. Não vivemos para nós mesmos. Você está servindo? A quem você está servindo? Eu creio que todos nós estamos servindo. A questão é, será que eu estou servindo aos meus interesses? Aos interesses de Deus? A quem você está servindo? Acompanhe comigo esse ensino de Jesus que está lá em Mateus 24, 6. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Mas como posso estar servindo esse Deus dinheiro, né? Você pode se perguntar, mas como que eu poderia estar servindo esse Deus? Quando você está vivendo com o foco errado, com o objetivo de vida equivocado, se você não entendeu que Deus deve ser o Senhor absoluto em sua vida, se você oferece só o que sobra para Ele, só sobra do seu tempo, a sobra dos seus recursos, se oferece a Ele só essas migalhas da sua vida, você está equivocado. Então você está servindo ao Deus errado. Você está servindo ao seu ego. Você está servindo as suas vontades, os seus desejos. Você precisa ajustar o foco. Porque a vida está passando. Se Deus não ocupa o primeiro lugar na minha vida, se Ele não está no centro de tudo que faço, então não posso dizer que estou servindo a Ele. Se Deus não está no centro daquilo que você está fazendo, você não pode dizer que está servindo a Deus. Você está servindo a você. Está cumprindo as tuas vontades, está cumprindo os teus desejos e passando a vida. Só lembre, um dia todos nós prestaremos contas daquilo que fizemos com a nossa vida. Todos nós. Esse dia vai chegar e lá nós vamos prestar conta do que fizemos com a nossa vida. Veja, foi Jesus quem falou, ninguém pode servir a dois senhores. Não foi um pastor, não foi um homem. Palavra de Deus, Jesus quem falou. Aquele que conhece o ser humano na sua integralidade, aquele que sabe da nossa tendência em fazer as coisas segundo o nosso coração. Portanto, sonde as intenções do seu coração, tendo como parâmetro a palavra de Deus. O parâmetro para a nossa vida é a palavra de Deus, é nela que nós temos que basear a nossa caminhada. E responda a uma questão, qual Deus eu realmente estou servindo? Qual Deus você realmente está servindo? O seu Deus preparado por você? Ou ao Deus Todo-Poderoso, segundo os seus ensinos bíblicos? Se você não estiver servindo ao Deus Criador, você não está cumprindo o seu propósito de vida. Porque Ele nos criou com propósitos eternos. Não somente para esse tempo de vida curto. É mais do que isso, gente. É mais do que isso. Isso aqui é passageiro. Pode durar 50, 60. Né? A Bíblia fala que de 70, 80 em diante é enfado e cansaço ainda. E vai passar. Por isso é muito importante a gente rever, pensar o que eu estou fazendo com os meus dias. Ele nos criou para a eternidade ao seu lado, queridos. É para isso que nós fomos criados. Para a eternidade ao lado de Deus. Por isso aqui é só um ensaio. O que eu faço aqui é só um ensaio. Mas se eu não vivo com Ele deste lado, como é que eu quero viver com Ele lá do outro? Não vai ter jeito. Efésios capítulo 1, verso 11 e 12 diz, nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Segundo o seu propósito, quando somos alcançados pela sua graça, devemos viver para o propósito eterno, para o louvor da sua glória. Gálatas 5:13, irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Sirvam uns aos outros mediante o amor. Que texto lindo! O apóstolo Paulo nos alerta dizendo que em Cristo temos a liberdade. Porém, não devemos usar essa liberdade e viver somente para cumprir os desejos e a vontade da nossa carne, o nosso Deuszinho. Pelo contrário, devemos servir uns aos outros pelo amor. Você serve por amor? Você serve por amor? Na verdade, você está servindo, né? Fomos alcançados e chamados pelo amor de Deus para servir, chamado para servir cumprindo o propósito da minha existência. 1 Pedro 4:10 diz, cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Palavra de Deus, exerça o dom que recebeu para servir aos outros. Todos nós recebemos esse dom para servir. Todo discípulo é chamado para servir. Servir é uma atitude humilde que agrada a Deus. Somos chamados para servir a Deus e aos nossos irmãos. Quem serve se preocupa em fazer bem aos outros, deixando de lado o egoísmo. Quando servimos, abrimos mão das nossas necessidades, deixamos o egocentrismo para que os outros possam ser atendidos. Quando todos servem uns aos outros, a igreja cresce e se fortalece. Porque aí nós cumprimos o nosso papel como igreja. Porque nós existimos. Para ser bênção na vida dos outros. A palavra de Deus diz que é melhor dar do que receber. E quem aqui já não fez isso e não ficou com alegria no coração? Quem já não experimentou isso? Dar e ver a alegria. O coração cheio de alegria. Servir é um ato de amor, também é um dom de Deus. Pessoas com dom de serviço costumam ajudar os ministérios para a glória de Deus. Eu quero que você veja mais um vídeo, mais alguns testemunhos de uns servos que são exemplos de dedicação aqui na nossa igreja. Veja esse vídeo.
Meu nome é Luiz Muniz.
Meu nome é Márcia Couso Muniz. Estamos aqui desde 2009, servindo na IBB.
Servimos no Ministério de Integração, em vários outros ministérios já passamos, mas dentro dessa integração, o que a gente faz é gerência de culto, recepção interna, recepção externa.
Eu também sirvo no coro da igreja, quando estávamos ativos. Eu fazia secretaria do coral, além da recepção e da integração.
Eu sou o Mário.
Eu sou a Isolete.
Nós estamos na IBB há 6 anos, temos trabalhado em vários ministérios, temos contribuído no Celebrando a Vida, às quintas-feiras na intercessão do culto de cura e libertação, temos ajudado na brigada de incêndio, na administração da IBB Uberaba, trabalhamos muito na parte principalmente da cozinha, onde temos envolvimento muito grande com os trabalhos da ABC Vida, com os trabalhos do Educa, estamos sempre à disposição da obra.
Servir na ABC é uma coisa assim extraordinária. Hoje eu trabalho dentro da ABC e vejo quão importante é o trabalho que a ABC faz dentro das comunidades, dentro da vida dos jovens, dentro do braço estendido da IBB às necessidades que estão acontecendo no mundo de hoje.
Servir é um privilégio, porque o que Cristo fez por mim, eu vejo que é assim um dom que eu tenho, né? É maravilhoso compartilhar, viver com as pessoas, né? Ter uma comunhão com as pessoas, a gente aprende muito também e creio que também conseguimos passar algo que sabemos para as pessoas. É abençoador para a minha vida poder trabalhar.
Eu, dentro das viradas sociais, participei de 12, eu já participei de 9. E sempre trabalhando, ofertando, vendo pessoas que são abençoadas com esse trabalho, com o resultado desse trabalho das viradas, e é um privilégio a gente poder servir.
Sempre nós estamos buscando pessoas que possam nos ajudar. Assim como nós sabemos da necessidade que a igreja tem do pessoal que dê um apoio no estacionamento, do pessoal que nos apoie na brigada de incêndio, a brigada de emergência, sempre a igreja está necessitando de irmãos que estejam dispostos.
Quero fazer um desafio a você, membro da cadeira azul. Levanta da cadeira azul e venha trabalhar conosco.
É importante você se envolver, poder estar fazendo parte integrada na igreja. Então, para mim é um privilégio e eu convido você.
Vem
junto.
Amém. Membro da cadeira azul, né? O membro do sofá lá na sua casa, venha servir. Deixe Deus usar os dons que Ele mesmo te deu para a glória dele, para que o reino avance, para que mais pessoas tenham oportunidade de conhecer esse Deus. Que maravilha ouvir esses servos, como é gratificante a gente ver. E teria muitos outros testemunhos de pessoas que têm servido a Deus com tanta dedicação, com tanta paixão, com tanto amor. Se você ainda não está envolvido em um ministério da IBB, eu quero te desafiar. Em nossa igreja temos muitas oportunidades, muitos ministérios, e você pode exercer os seus dons, desde a adoração aqui nos cultos, né, gerações infantil, guardiões, juventude, compaixão e justiça, né, ABC Vida, rede de cuidado, policlínica, na rede de PGM, você pode liderar um PGM, você pode coordenar, você pode supervisionar, na área de comunicação, na área de missões, na área de famílias, idosos, casais, mulheres, homens, integração, até na oração você pode servir. Tem inclusive o Ministério de Oração, e você pode se envolver. Então não falta oportunidades. Se você ainda não está envolvido em uma dessas áreas, procure um dos nossos pastores, um dos nossos líderes, e venha servir. O maior exemplo que nós temos de um servo está em Cristo Jesus. Jesus veio para servir. Embora sendo Deus Todo-Poderoso, Jesus se tornou servo para nos salvar dos pecados. Jesus serviu. Ele é o nosso maior modelo, meus amados. Jesus, o Filho de Deus, veio para nos servir. Filipenses 2, capítulo 5, do, capítulo 2, versos 5 e 7 diz: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Que exemplo, que entrega, que texto lindo, que ensino tremendo. O Criador de todas as coisas se fez homem e habitou entre nós. Uma vez eu vi uma ilustração desse texto, e aquela senhora disse assim: é como se o Rei dos Reis, né, lá no seu principado, com tudo de bom, com toda a riqueza, com tudo de melhor, viesse habitar no meio de uma favela, naquela coisa mais triste, sem recursos, sem nada. Foi isso que Cristo fez. Deixou a sua majestade cheia de glória e veio habitar entre nós. Que amor é esse? Que entrega, que doação. Se fez homem e habitou entre nós. Diante desse ensino, eu preciso servi-lo, porque o meu Senhor serviu com humildade e dedicação. Ele nos resgatou, Ele me resgatou do pecado e da morte, querido. Você faz ideia para onde nós estávamos caminhando? Para a morte eterna. Por isso eu quero servi-lo, servindo as pessoas. Eu quero servi-lo lá na minha casa, no meu trabalho, na minha igreja. Por onde andar, por onde você andar, você pode servir e abençoar pessoas também. Você ouviu ali sobre a nossa ABC Vida, né? Faz parte do nosso Ministério de Compaixão e Justiça. Está completando 28 anos de existência. E no próximo sábado nós teremos um evento, uma feijoada. Feita, sabe por quem? Por servos. Servos que vão estar abençoando. Porque a ABC, qual é o papel dela? É uma instituição para abençoar vidas. Os recursos arrecadados são investidos aonde? Em pessoas. Em pessoas. Então você pode vir servir, e você pode vir também adquirir o convite e participar. Você ouviu os testemunhos dos nossos irmãos. Eles têm servido a Deus, participado das ações da ABC, e através desse ministério muitas vidas têm sido alcançadas e transformadas. Porque Deus está nesse negócio. Salvo não pelas obras, mas para boas obras. Você conseguiu captar essa mensagem? Que você foi salvo pela graça, pelo amor de Deus, mas que agora você tem um compromisso, você tem uma missão: servir, servir as pessoas. Salvos para servir, para glorificar ao nosso Deus através da nossa vida. Você está cumprindo o propósito da sua existência? Você está servindo a Deus, servindo pessoas, ou você só está servindo aos seus interesses? Lembre-se que você é criação de Deus e chamado para servir. Se você não estiver servindo, então você não está cumprindo o teu propósito da existência. Onde você está investindo a sua vida? Qual Deus você está servindo? Feche seus olhos nesse momento. Ouça essa canção e reflita um pouquinho sobre isso. Onde você está investindo o seu tempo, seus dias, seus dons e talentos? Qual Deus você está servindo? Cante com os olhos fechados. Participe desse momento atento ao que Deus está falando.
os meus medos eu deixo aos pés do altar, todos os planos meus hoje eu entrego a ti. Toma o teu lugar, tu és bem. Vou me derramar e declarar que és santo, o Deus. O som do céu vamos ouvir, sopra teu vento, suave já aqui.
Nome que salva, Jesus. Talvez você está aqui pela primeira vez, talvez você está conectado aí pela primeira vez e nunca tomou uma decisão ao lado de Cristo. E eu não queria deixar de te dar essa oportunidade. O único que salva é Cristo. O único que salva é Cristo. Ele está te chamando, não deixe para amanhã. Faça uma oração de entrega nesse momento. Confesse a Ele, reconheça que você é pecador. Reconheça que você precisa da graça de Deus. Reconheça que Ele morreu na cruz para salvar você, para pagar o seu pecado. E que Ele quer você ao lado dEle. Confesse a Ele, fale com Ele nesse momento. Você está aqui, fez essa oração, entregando a sua vida, confessando, reconhecendo que Jesus é o único que salva. Eu queria orar pela sua vida. Se você estiver aqui, levantando suas mãos, eu quero orar por você. E se você estiver na sua casa, você pode colocar aí, escreva aí, e nós vamos entrar em contato com você. Diga: eu aceitei a Jesus, eu entendi que Ele veio ao mundo e morreu por mim. Ele pagou o meu pecado. O Senhor nos salvou para servi-lo, servindo ao nosso próximo, servindo aos nossos irmãos, servindo à igreja de Cristo. Você aceita o desafio de servir esse Deus, servindo as pessoas, na sua casa, no seu trabalho, na sua igreja, cumprindo assim o propósito da sua existência? Assuma um compromisso com Ele nessa noite, de exercer os dons que você recebeu dEle, para servi-lo, para se envolver no ministério, e usar os seus dons para servir pessoas. Não enterre o seu dom, não enterre o seu dom. Faça um compromisso hoje com Ele. Se você quer fazer esse compromisso, dobre os seus joelhos agora. Se você... Deus falou, seu coração precisa mudar algo na sua dinâmica, na sua agenda, e você entendeu que você pode fazer mais, que você precisa servi-lo, que você precisa usar os dons e talentos que recebeu, dobre os seus joelhos, eu quero orar com você nesse momento, reconhecendo que nós nascemos para servir e que nós precisamos viver com um propósito eterno. Viver com um propósito eterno. Nós recebemos dons e talentos. Se você está com dom enterrado, desenterra agora. Faz um compromisso, faz um propósito com Deus. Desenterra o dom agora, entrega nas mãos dEle e diz: Deus, foi o Senhor que me deu. Use para a sua glória, use para seu louvor. Eu quero te servir. Pai, eis aqui o teu povo, Senhor. Eu me junto a eles nesse momento, Deus, nesse clamor, Pai, para que o Senhor nos use. Para que os dons e talentos que recebemos de Ti, Deus, não fiquem enterrados, muito pelo contrário, que eles sejam usados para a glória do Teu nome, Pai. Senhor, toca nos corações, ó Deus, naqueles que ouviram e que ali estão lutando, Senhor, ainda resistindo. que eles possam sentir o toque do teu Espírito, que é inconfundível, Pai, e que eles possam perceber o valor que tem esse dom, o preço que foi pago, Senhor, por essa vida, e que eles possam entregar tudo no altar do Senhor, para a glória do Senhor, que eles possam se colocar à sua disposição, Senhor, para te servir, para exaltar o teu nome através das suas vidas, para glorificar o teu santo nome, Pai. E aqueles, ó Pai, que dobraram seus joelhos, o Senhor sabe o que vai nos seus corações, tomaram uma decisão, Pai, de usar aquilo que receberam de ti, para que o Senhor seja exaltado através das suas vidas. Ajude-os, ó Deus, que ao saírem daqui, Pai, saiam com essa convicção, com essa certeza, e principalmente fortalecidos no Santo Espírito de Deus, para que possam realmente usar esses dons para a glória do Senhor, Pai. Abençoa a tua igreja, Pai. Abençoa o teu povo, Pai. Somos gratos por todos aqueles que têm servido na tua igreja, Pai. Servos preciosos que têm dedicado, Senhor, do seu tempo para que essa obra avance, para que o teu reino avance. Obrigado por cada um deles, Pai. Derrama das suas bênçãos sobre as suas vidas. Que eles sintam realmente o conforto do Senhor, a alegria do Senhor, por estarem servindo ao Senhor, servindo pessoas, Pai. Obrigado por essas vidas tão preciosas, Pai. É em nome de Jesus que eu oro e te agradeço. Amém e amém.